O contrabandista de Deus, áudio 27, capítulo 19. O dragão acorda. Debaixo do avião em que viajava, se estendia a grande ilha rochosa chamada Hong Kong, capital da colônia da coroa britânica, que se assenta, como uma borboleta frágil, na cauda do dragão não tão adormecido que a China comunista. Para lá dela está o território da China continental, estendendo-se até se perder de vista. Por uma fração de segundo, fiquei admirado de não ver um muro alto ao seu redor. Era dessa forma que a China vermelha se me afigurava, trancada, fechada, inacessível. Mesmo quando eu estava aprendendo a distinguir entre círculo exterior e círculo interior na Europa comunista, eu nunca tentara classificar a China. Para mim, ela estava num mundo à parte, selado e inacessível a um cristão. Muito mais do que os regimes mais totalitários da Europa. E então, um dia em Moscou, eu me sentei ao lado de um chinês em um ônibus. Havia centenas de chineses em Moscou naquela época, mas o homem com quem falei trazia uma cruz na lapela. Começamos a conversar em inglês e ele me contou que era o secretário da Associação Cristã de Moços em Xangai. Fiquei aturdido. A Associação Cristã de Moços ainda estava aberta em Xangai? Sim, garantiu-me ele. Aberta e operando. Deu-me seu cartão de visitas e convidou-me para ir à sua casa. E daquele dia em diante, uma esperança pelo impossível começou a crescer dentro de mim. Ministrar aos cristãos isolados da China. Mas havia tantas perguntas a serem respondidas antes que pudéssemos começar. Afinal, quantos crentes haviam na China? Eu sabia que a grande maioria da população nunca fora cristã. Por outro lado, a China fora provavelmente palco de maior esforço missionário que qualquer outro país. O que havia acontecido com a devoção de tantos homens e mulheres? Será que as congregações que eles haviam fundado ainda estavam funcionando? Estariam eles sofrendo perseguição? Estariam se reunindo em segredo? Se eles ainda existiam, estariam tão famintos de Bíblia? De Bíblias quanto às igrejas da Europa Oriental? Essas eram as perguntas que precisávamos responder. E assim, quando em 1965 fiz uma viagem à Califórnia, Estados Unidos, para realizar algumas palestras, decidi simplesmente continuar avançando para o oeste. O plano era visitar Formosa e conversar com pessoas que conheciam a China e depois tentar entrar na própria China. Na própria China continental. Eu contava com meu passaporte holandês. Os holandeses, em certas circunstâncias, tinham permissão para penetrar naquela que era mais forte que a de ferro. Mas agora, no avião que chegava a Hong Kong, descobri que começara tudo errado. O homem que estava ao meu lado, um banqueiro de Hong Kong, olhou-me de maneira curiosa quando lhe disse que me destinava à China. Você não embarcou em Formosa? Sim, passei 10 dias lá. Deixe-me ver seu passaporte. Ele folheou as páginas procurando o carimbo de Formosa, mas logo parou. Logo no começo, na página em que estava o visto dos Estados Unidos. Estados Unidos, disse ele. Sim, acabo de chegar de lá. Rapaz, você nunca entrará na Cidade Vermelha com este passaporte. Geralmente eu gostava quando alguém me dizia que uma aventura missionária era impossível, porque me dava a oportunidade de experimentar o método de Deus de lidar com o impossível. Mas nem bem eu me hospedara na Associação Cristã de Moços em Hong Kong quando comecei a ouvir fatos ainda mais desencorajadores. Hong Kong, ao que parecia, estava cheia de missionários que tentaram entrar na China continental e não haviam conseguido. Nesse número estavam médicos e professores com uma longa folha de serviços prestados ao povo. Hoje, nada disso os credenciava. O fato de que eles haviam sido acreditados durante o regime pré-comunista automaticamente barrava-lhes a entrada no país. Quando ouvi esses fatos pela centésima vez, a minha confiança vacilou. Talvez eu devesse arrumar um passaporte novo, que não tivesse nenhuma das minhas viagens anteriores registradas nele. De Kowloon, onde está localizada a ACM em Hong Kong, peguei a balsa e a atravessei para a parte principal da cidade, situada na Ilha Rochosa, e dirigi-me ao consulado holandês. Encontrei o cônsul por detrás de uma cortina de fumaça espessa e acre, dando baforadas em um cachimbo de barro de cano longo, o que me fez sentir saudades da Holanda. Quando eu lhe disse que desejava ir à China continental, ele tirou o cachimbo da boca e começou a sorrir. Quando expliquei que era missionário, ele riu abertamente. Quando lhe contei francamente que desejava procurar crentes por lá e explorar as possibilidades de levar-lhes Bíblias, ele literalmente rompeu em gargalhadas. Posso ver seu passaporte? Disse ele. Ele folheou rapidamente, sacudindo a cabeça. Impossível, disse ele, apontando para os vistos prejudiciais com o cano do seu cachimbo. Senhor, disse eu, é por isso que estou aqui. Quero um passaporte novo. Impossível, disse ele outra vez. O consulado de Hong Kong não tinha autoridade para emitir passaportes. Se ele mandasse a minha solicitação para a Indonésia, e ainda assim precisaria apresentar um motivo legal, e não havia. Ele mandou uma nuvem espiralada de fumo em direção ao forro. Percebi que a entrevista estava encerrada. A princípio fiquei desapontado, porque o meu recurso falhara. Depois, repentinamente, percebi que estava contente. Agora, não haveria possibilidades de eu entrar na China pela minha própria mão. Eu cria que meu desejo de entrar na China provinha de Deus. Os meios para fazê-lo eu iria deixar também por conta dele. Na manhã seguinte, eu simplesmente iria ao consulado chinês e requereria um visto, sabendo que, se Deus realmente quisesse que eu fosse, o resultado seria a liberação dos documentos necessários. Primeiro pensei, eu tinha uma tarefa a cumprir. Lembrei-me de Josué ao se preparar para invadir a terra dos cananeus. Ele enviara espias à sua frente para percorrer a terra. Talvez fosse isso que eu precisava fazer, espiar a terra da burocracia chinesa. Já estava escuro. Lojas e escritórios estavam fechando. Mas saí à procura da agência de viagens chinesa, como era chamado o departamento de turismo daquele governo. Como eu esperava, estava fechada. Em uma grande coluna, junto à porta, uma tabuleta anunciava em inglês: Agência Chinesa de Viagens. Na escura calçada, diante da porta fechada, comecei a fazer a oração da vitória, prendendo pela fé todas as forças que pudessem impedir-me de ir aonde Deus queria e proclamando o fato de que Cristo fora vitorioso, de uma vez por todas, sobre todos os poderes que se opusessem à lei de Deus. Andei para lá e para cá, diante do edifício. Orei durante 2 horas, ali no escuro. Na manhã seguinte, voltei. Desta vez, a porta estava aberta. No alto de uma escadaria, havia um soldado chinês sentado. Atrás dele, havia uma sala enorme, apinhada de gente. Escolhi uma fila e, enquanto esperava, fiquei orando pelos funcionários e atendentes que estavam do outro lado do balcão, pedindo que Deus abrisse canais pelos quais eu pudesse alcançar aqueles cidadãos da China. E então chegou a minha vez. Dei um passo à frente, um homem vestido com o uniforme do povo, azul polido, olhou para mim interrogativamente. Desejo requerer um visto para a China, disse em inglês. O homem tirou os olhos dos meus e começou a carimbar papéis. Você já esteve algumas vezes nos Estados Unidos ou em Formosa? Perguntou ele. Sim, senhor. Acabo de chegar de Formosa e antes disso estive na Califórnia. Então, disse ele com um sorriso, você não pode entrar na China, porque esses países são nossos inimigos. Porém, disse eu, sorrindo também para ele, eles não são meus inimigos, porque eu não tenho inimigos. O senhor pode me dar os formulários? Sustentamos o olhar um do outro. Eu não sei o que aquele homem estava fazendo, mas eu estava orando. Ele me olhou penetrantemente, sem expressão, durante muito tempo. Então, por fim, baixou os olhos. Você não vai conseguir nada, disse ele com um encolher de ombros. Mas estendeu-me os papéis de requerimento. Quando eu os havia preenchido, ele disse que eu só saberia a resposta dali a 3 dias. O requerimento, juntamente com um passaporte incriminador, teria de viajar para Cantão. Naquela noite, eu jantei com um velho missionário da China. Eles me disseram que receberia a resposta daqui a 3 dias, disse-lhe eu, jubilante. O meu hospedeiro jogou a cabeça para trás e deu uma gargalhada. Isso apenas mostra como você conhece pouco a mente do oriental, disse ele. Eles sempre dizem 3 dias para a gente. 3 dias em chinês é nunca. Resolutamente fechei os ouvidos para as suas brincadeiras. Durante aqueles 3 dias, eu jejuei e orei, quase que continuamente. Fiz mais do que isso. Fui à livraria evangélica local e comprei um suprimento de escrituras em chinês para levar para dentro da cortina bambu. Providenciei para guardar algumas das minhas roupas em Hong Kong, visto que eu teria muito pouco espaço na mala, que estava cheia, principalmente de Bíblias. E esperei. No terceiro dia, quando voltei ao meu quarto na ACM, encontrei um bilhete dizendo-me para telefonar para a agência chinesa de viagens. E, em vez de telefonar, fui diretamente ao escritório. Quando o chinês levantou os olhos e me olhou, procurei ler a resposta na sua face. Mas ele era tão inescrutável como a reputação dos seus compatriotas. Por fim, cheguei ao balcão. Sem uma palavra, ele me estendeu o passaporte, grampeado a ele, havia uma folha de papel, carimbada, com o almejado visto para viajar ao seu país. Às 8 horas da manhã seguinte, eu embarcava em um trem que saía da estação de Tsim Sha Tsui. Ele levaria 2 horas para chegar à fronteira, atravessando a colônia da coroa britânica, até a pequena cidade de Lo Hu. Ali, atravessando uma ponte ferroviária sobre um pequeno ribeiro, chegava-se à entrada da Terra do Dragão Acordado. Do lado britânico, havia apenas um pequeno restaurante, o escritório da estação e da alfândega. Fiquei cansado de esperar. Eu fui dar uma volta lá fora, perto da ponte, onde um soldado inglês estava de guarda. Um trem de carga estava matraqueando através dela, em direção a Hong Kong, levando porcos e galinhas e produtos agrícolas para milhões de pessoas da cidade inglesa. O soldado contou-me que aquela ponte era conhecida no local como Ponte da Lamentação. Todos os dias era necessário cercar os refugiados que haviam atravessado o ribeiro a nado e escoltá-los de volta pela ponte. Ele me contou como eles choravam e rogavam e se agarravam à estrutura da ponte, não querendo voltar. Senhor, orei silenciosamente. Faze com que um dia não haja mais ponte de lamentação. Faze com que venha logo o dia em que toda a humanidade pertença ao reino do teu amor. O meu trabalho agora era levar a cabo uma missão de reconhecimento para aquele reino. Finalmente, o funcionário da alfândega inglesa disse que podíamos atravessar a ponte. Fomos em fila por um, pisando cuidadosamente nos dormentes. Havia cerca de meia dúzia de europeus no grupo. Os outros, além de mim, eram principalmente homens de negócio da Inglaterra, França e Canadá. No meio da ponte, o tom de verde com que as vigas mestras eram pintadas mudou. Estávamos agora na China vermelha. Desse lado da fronteira havia um complexo muito maior de prédios, bem arranjados, mas sombrios, cuja monotonia era quebrada apenas por uma profusão de gerânios plantados por toda a parte. A inspetora da alfândega era jovem e muito atraente. Com o mesmo sorriso cortês do funcionário da agência de viagens, ela disse: Por favor, o senhor quer abrir sua mala? O meu coração acelerou-se. Dentro dela, sem nenhum esforço para escondê-las, eu havia colocado o suprimento de Bíblias em chinês, com o qual iria testar a reação da China à presença de um missionário. Como será que aquela jovem funcionária iria reagir? Ergui a tampa da mala, revelando a pilha de Bíblias. Enquanto o fiz, tive a primeira experiência desconcertante com os comunistas chineses. A funcionária da alfândega não tocou em nada em minha mala. Ela olhou para as Bíblias durante um momento, depois levantou os olhos. Obrigada, senhor, disse, sem deixar de sorrir. O senhor está levando o relógio? Tem máquina fotográfica? Nenhuma reação, absolutamente, ao que vira na mala. Ela tinha 20, talvez 25 anos. Será possível que nunca tinha visto uma Bíblia, que não tinha ideia do que fosse aquilo? O trem de Cantão estava esperando. O velho carro de passageiros estava imaculadamente limpo e flores viçosas enchiam vasinhos enfileirados entre os bancos. Uma comissária servia chá quente. Quando o trem saiu, dei uma olhada no relógio. Estávamos saindo em cima da hora. A comissária, depois de parar um momento procurando as palavras certas em inglês, sorriu para mim. O nosso trem, na hora, disse ela. Foi meu primeiro encontro com o nosso da China moderna. Aonde eu ia, ouvia falar de nosso trem, nossa revolução, nosso primeiro carro feito na China. E na estação ferroviária de Cantão, tive a ideia de como tal sentimento nacional é criado e mantido. Por toda parte, havia montões de matéria impressa, muito bem impressa e ilustrada e gratuita. Acontecia o mesmo no hotel em que fiquei. Pilhas e pilhas de literatura esperavam-me no saguão, no refeitório, em todos os patamares da escada. Os impressos que havia no hotel eram escritos em línguas europeias, alemão, inglês, francês e, obviamente, destinavam-se ao viajante europeu. Mas por toda a parte havia literatura destinada ao consumo interno. Cada revista, jornal, filme, peça teatral tinha uma dupla mensagem: seja grato à Revolução, odeie os Estados Unidos da América. Certa noite, fui a um teatro onde uma equipe de acrobatas infantis estava se apresentando. O palhaço era um menininho endiabrado que estava sempre tentando acender uma bombinha. De cada vez, exatamente quando o fogo do pavio estava a passar para a pólvora, o herói da peça o apagava. A cada episódio, a bombinha se tornava maior, até que se tornou uma bomba atômica, coberta por uma enorme bandeira americana. Mais uma vez, no último instante, o herói conseguiu a vitória e destruiu a bomba. Diante disso, o auditório ficou histérico, pulando e gritando, em um êxtase de alegria e patriotismo. O outro tema de toda a propaganda: entusiasmo pela revolução. Era incansavelmente apresentado à sua maneira, igualmente eficaz. Durante a minha permanência em Cantão, visitei um asilo de velhos. Pelos padrões europeus, era extremamente primitivo, mas os homens e mulheres ali pareciam contentes, alguns tecendo, outros limpando o edifício, todos ocupados, em alguma forma, com um trabalho produtivo. A chefe da comunidade, uma senhora de mais ou menos 80 anos, saudou-me através da intérprete e fez um pequeno discurso. O tema parecia ser como os velhinhos sentiam-se felizes e úteis após a Revolução. Antes da libertação, disse ela, os velhos eram largados para morrer nos campos. Depois da libertação, todavia, tudo agora é maravilhoso. Os outros idosos mal levantavam os olhos enquanto a líder falava. Contudo, cada vez que ela falava as palavras depois da libertação, era como se um botão tivesse sido apertado. Todos os rostos se tornavam animados, todas as mãos começavam a bater palmas. E depois, quando a líder continuava, eles voltavam aos devaneios da velhice. Mas se o entusiasmo dos anciãos parecia pouco espontâneo, não era assim o dos jovens. O jovem que me serviu de intérprete em Xangai, uma semana depois, tinha um claro fervor evangelístico. Antes, Xangai era notória pela prostituição. Depois, as prostitutas haviam sido levadas aos campos de treinamento onde haviam aprendido profissões úteis. Antes, a China tinha um dos mais baixos níveis de alfabetização do mundo. Depois, havia alcançado um dos mais elevados. E assim por diante. Essa espécie de conversação me fazia ficar cada vez mais ansioso para visitar uma comuna. Afinal de contas, os guias eram empregados do governo, escolhidos a dedo e doutrinados para exercerem sua profissão. Certamente, o trabalhador comum não estaria tão entusiasmado com o maravilhoso mundo do depois. Ao todo, durante a minha permanência na China, pude visitar seis comunas. A primeira tinha mais de 10 mil pessoas, e foi ali que tive a primeira oportunidade de visitar informalmente uma família chinesa. Eu mesmo escolhi a casa, uma pequena cabana coberta de sapé, em uma rua secundária, e foi-me permitido ir lá sem avisar antes. Um senhor de idade atendeu à porta. Ele e sua esposa nos mostraram a casa com risadas ruidosas e sorrisos ininterruptos. O orgulho era óbvio. Apontaram várias vezes para o seu celeiro um caixão cilíndrico feito de bambu e cheio de trigo. Perguntei através do intérprete se os ratos não apresentavam sério problema. O velho riu. Ainda tem muito rato, disse ele, mas agora não nos importamos, porque há o suficiente para nós e para eles também. Mas não era assim antes. Antes. Minha grande desvantagem, sem dúvida, era que não tinha ideia de como era antes. Era novato naquela terra complexa e não tinha meios de fazer comparações. Em outra comuna, por exemplo, foi-me mostrada um hospital que, se fosse na Holanda, seria a última coisa que teríamos mostrado aos visitantes. A sala de operações não tinha nem iluminação adequada, nem recipiente de esterilização. A farmácia era uma sucessão de prateleiras vazias e, em algumas das salas, as camas não estavam apenas sem lençóis, mas também sem colchão. Não obstante, em uma visita que tinha a intenção clara de me impressionar, mostravam-me aquele lugar como se em sua maneira própria de pensar, aquilo representasse progresso. Será que assim tive uma ideia do antes? O meu principal objetivo em Xangai era encontrar de novo o secretário da ACM que eu conhecera no ônibus em Moscou. Inquirido no hotel, para minha alegria, fiquei sabendo que a Associação Cristã de Moços ainda estava em funcionamento. Quando cheguei ao edifício, porém, minha alegria diminuiu. Dentro eu vi quase que apenas senhoras de idade jogando cartas. Aquele centro não era para jovens nem para moços, nem parecia muito cristão. Quase tudo o que restara daquela Associação Cristã de Moços era a associação. Através do meu intérprete, perguntei por meu amigo. Para minha surpresa, ninguém havia ouvido falar nele. Você se importaria de averiguar? Perguntei. A recepcionista desapareceu por um momento e voltou com a notícia de que ninguém conhecia aquele nome. Como pode ser isso? Insisti. Esse homem era o secretário aqui. Certamente alguém deve se lembrar do seu nome. Você não se importa de perguntar mais uma vez? Dessa vez, a recepcionista demorou bastante. Quando voltou, estava sorrindo. Sinto muito, disse ela. E então usou uma frase que eu haveria de ouvir muitas vezes na China, quando estava procurando determinada pessoa. O seu amigo não está aqui. Ele está fora da cidade. Isso foi tudo que pude descobrir. Fiquei a imaginar por que aquele líder evangélico simplesmente desaparecera permanentemente fora da cidade, foi o meu pensamento. Quantos crentes na China de hoje estão permanentemente fora da cidade? Em Moscou, o secretário me dissera que ainda havia uma livraria evangélica funcionando em Xangai. Achei-a sem qualquer dificuldade. Uma pequena loja em uma rua afastada, mas aberta e bem estocada de Bíblias de todos os tamanhos. Qualquer pessoa em Xangai podia comprá-las. Bíblias que eu precisara contrabandear para grande parte da Europa Oriental. Fui bem recebido pelo gerente, que falava inglês, e me mostrou com orgulho a loja toda. Na parede havia uma gravura de Cristo rodeado por criancinhas, todas loiras, de olhos azuis. Peguei uma Bíblia de sobremesa, para minha surpresa, li em inglês que aquele livro havia sido impresso em Xangai. Impresso aqui? Perguntei. Não foi em Hong Kong? O gerente empertigou-se orgulhosamente. Na China, disse ele, fazemos de tudo. Só quando lhe perguntei se o movimento da loja era bom, foi que a sua fisionomia se anuviou um pouco. Eu passara uma hora na loja e não entrara mais ninguém. Não muito freguês, disse ele tristemente. Perguntei também quantas Bíblias ele vendia por mês. Não muitas Bíblias, não muitos fregueses. O governo permitia que aquela lojinha ridícula vendesse as suas antiguidades porque ela não representava perigo. Ninguém se importava com ela. Lembrei-me do que acontecera quando tentaram distribuir Bíblias ali. Eu havia oferecido a primeira à minha intérprete em Cantão. Ela a devolvera. Não tinha tempo para ler. Pensando que talvez fosse perigoso alguém ser visto aceitando uma Bíblia, tentei em seguida deixar várias acidentalmente em quartos de hotel quando saía. Nunca consegui. Sempre, antes que eu abandonasse o hotel, a camareira corria atrás de mim com a Bíblia na mão. Por favor, isso pertence a você? Continua no próximo áudio.